Uma pessoa que escutou o CD sobre a visão evolutiva da morte está perguntando qual seria o significado de tantas mortes de crianças por afogamento na Europa. Uma morte por afogamento pode significar um excesso de compromisso daquela pessoa com o plano emocional. Então é como se essa transmutação do emocional não tivesse dado o suficiente. Então existe uma morte por afogamento que é para a pessoa se sentir saturada de emocional, porque a água é o símbolo do emocional. A água corresponde à emoção. Então, se a pessoa se recusa a sair do nível emocional para entrar num nível mais lúcido, ela pode ter uma morte por afogamento, porque aí ela se satura de água, ela se satura de emoções e renasce com uma tendência para se conectar mais com o mental. Agora, estas coisas são relativas, estas informações são relativas, porque cada caso é um caso. Não só a morte é kármica, como a forma pela qual a morte se dá também é kármica, de forma que pode entrar outros fatores. Nós sabemos que uma grande parte da humanidade atual são seres reencarnados da Atlântida. E a Atlântida foi para o fundo dos mares e nós não sabemos se Atlantes, que teriam como karma uma morte por afogamento, tivessem encarnados naqueles tempos. Podiam estar desencarnados e ficado com este karma pendente. Como muitos Atlantes encarnaram na Europa, pode ser que algum resíduo kármico daquela época tenha ficado para estas vidas mais atuais. Mas isto são coisas que se pode considerar, mas não ficar aplicando aos casos pessoais, porque cada caso é um caso. Então, isto é só para o nosso conhecimento, só para a gente ter uma noção de que nada é por acaso, nada está errado. Então, tudo o que acontece está certo e não é casual, é que nós não conhecemos a causa. Então, é por isso que está sendo dito, mas não que se vá aplicar estas coisas a cada caso de criança que morra afogada. E uma pessoa diz que desde que cheguei à Figueira, já fazem 2 dias, estou tendo muito sono e muita dor de cabeça. O que isto significa? Significa que seu corpo físico está se adaptando. Por isso é que você está com dor de cabeça. Agora, você está com sono, é porque o seu mental necessita relaxar. Então, estando aqui em Figueira, deixe todas as preocupações, todos os seus pensamentos normais, corriqueiros, todos os pensamentos da sua vida, porque o seu mental precisa relaxar, precisa parar com tudo isto. Então, é isto que está sendo pedido aqui. E uma pessoa anotou nos seus cadernos coisas que ela ouviu aqui em 1997. Ela notou que quando um ser humano sofre um acidente craniano, o ser interno se retira. Eu realmente não sei em que circunstâncias isto foi dito ou se isso foi dito assim. Mas o fato de alguém ter tido um acidente craniano não quer dizer que ele ficou sem alma por causa disto. Então eu não me lembro como é que isto foi dito, mas isto aqui não é exato. E às vezes também nós temos que colocar aquilo que é dito dentro do contexto no qual a coisa está sendo dita. Então pode ser muito perigoso se pegar um caderno de notas aonde não está anotado tudo, porque é impossível anotar tudo, e pegar coisas isoladas de lá como coisas que foram ditas, porque devem estar faltando muitas outras coisas para justificar isto aqui. Agora, quando a gente toma nota para um outro que não veio, então aí estamos em alto mar. Aí não somos responsáveis por nada do que está escrito ali. E uma pessoa pergunta se o nosso nível de compreensão depende só de nós ou se nós somos ajudados também nisso. Claro que nós somos ajudados. Somos ajudados, inclusive, com transplantes na nossa mente. O nosso corpo mental pode sofrer transplantes, pode passar por processos de substituição de partes deste corpo ou mesmo do corpo todo. Assim como existe o transplante de um órgão, pode existir um transplante de uma parte de um corpo, uma parte de um órgão. Claro que isto não é físico. Uma operação destas, que é feita naturalmente pelas naves laboratório e não pela medicina terrestre. Mas uma operação desta, isto pode sim ser feito no caso em que um indivíduo desenvolva muito a sua capacidade de compreensão e a mente não consiga registrar, o corpo mental não corresponda àquela possibilidade do indivíduo de absorver e de compreender. Então tem que haver aí um processo de cura do corpo mental. Isso pode acontecer também com o corpo astral, como pode acontecer com o corpo físico. Estes transplantes no plano físico são conhecidos, né, da medicina, mas nos planos internos não são conhecidos e aqui não se sabe fazer. Mas as naves laboratórios fazem isto. Então, quando é o caso, quando há necessidade, quando um corpo sutil de um indivíduo não corresponde ao desenvolvimento de consciência que ele está tendo, pode sim, numa nave laboratório, haver um transplante. Bem, aqui nós temos que nos preparar para uma partilha muito inusitada. Antes de adormecer, pedi luz ao meu ser interno sobre a atual situação em que me encontro. Apesar de eu ser do sexo masculino, eu sonhei que estava dando à luz uma criança. Era uma sensação muito forte e muito real. Parecia que eu estava expelindo algo. E essa criança nascia pela última costela do lado esquerdo do meu corpo. Eu pergunto, foi um sonho mental ou foi uma resposta do meu ser interno? Bem, nós sabemos, não? Que está sendo preparada uma nova raça. E sabemos que o novo código genético já está trabalhando, já está funcionando sobre muitas consciências. Isso não quer dizer que a gente já vai entrar em práticas, em realidades físicas ou etéricas físicas, como se nós já estivéssemos no novo código genético. Não é isto. Mas existem seres que são considerados laboratório, que podem servir como laboratório para o novo código genético. Como esta pessoa assinou esta coisa e eu a conheço, então pode-se supor que este indivíduo, que nesta encarnação está num corpo masculino, que este indivíduo seja um ser laboratório. Quando nós somos um laboratório, nós temos que assumir uma vida condizente com esta situação. Então talvez seja por isto que a situação social, matrimonial deste indivíduo nunca se manifestou. Uma pessoa que nunca casou, nunca teve filhos. Enfim, nunca houve uma definição da sua situação neste campo. Isto não quer dizer que o indivíduo seja indefinido e nem que o indivíduo deva forçar a sua situação social. Quer dizer que ele é um ser laboratório e que ele está num corpo físico masculino para ser um laboratório para o novo código genético e não para realizar o que os corpos masculinos ou femininos realizam neste campo. Está claro? Quando um ser é laboratório, alguns têm consciência disto, então ficam muito em silêncio e têm aquela vida muito recatada, aquela vida muito especial. Ele sabe por quê. Ele sabe que nele estão acontecendo coisas que nas pessoas normais não estão acontecendo. Olha, isso é uma partilha muito desta época, hein? 50 anos atrás, nem se falaria essas coisas. Então, esses seres laboratório podem ter consciência disto em nível de alma, mas não em nível consciente, a não ser que lhe venha esta consciência. E existem almas que, através das suas experiências e das suas encarnações, não ficaram realizadas na encarnação terrestre. Então, estas almas se oferecem para encarnar em corpos laboratório, porque aí elas estão fazendo outras tentativas, elas estão fazendo outras experiências, ou elas estão tentando caminhos que, pelos caminhos normais, nas vidas anteriores, elas não conseguiram realizar. Então, nós sabemos pelos livros que nós vamos nascer pelo plexo cósmico, não? Que vai terminar esta gestação intrauterina, que é um tipo de gestação traumatizante para uma alma evoluída, não? Está ali encarnando naquela área do corpo, misturado com fezes, com tantas coisas. Isto é uma situação que para uma alma evoluída é muito difícil. Então, as próximas etapas desta evolução, nós sabemos pelos livros que vai ser através do plexo cósmico, justamente perto desta costela. Então, aqui, salvo um ou outro engano que possa ter havido no sonho, isto aqui pode ser, sim, um sinal para nós de que pode estar já havendo seres se preparando para este tipo de manifestação, para este tipo de procriação. Como esta gestação intrauterina vai perdurar enquanto a humanidade tiver este corpo físico denso, mas isto vai começar a mudar à medida que a humanidade for se sutilizando, por isto é que o indivíduo teve essa experiência em sonho e não acordado. Acordado seria muito improvável. Porque este tipo de nascimento, que não é intrauterino, não é físico. Isto é etérico, não? Ou etérico-físico. É uma situação que nós não podemos conceber, porque estamos num corpo físico denso. Então há indivíduos se preparando para estas coisas. Se preparando psiquicamente, as almas, até passando por experiências. Porque uma alma que pode ter se recusado a ser mãe ou ser pai nas atuais condições, porque não está mais adaptada a este tipo de procriação, esta alma pode estar encarnada num corpo atual, porém sem procriar, não é? Então é uma encarnação especial na qual toda a sua vida sexual, toda a sua vida reprodutiva vai se dar como experiência nos outros planos, nos outros níveis. Mesmo porque, antes da nova procriação ser adotada e antes disto ser encarnado, é preciso que isto venha descendo, é preciso que isto venha acontecendo nos níveis sutis até chegar ao plano físico. Então é o que está acontecendo aqui. Bem, depois dessas hipóteses que eu lancei aqui, eu vou reler a carta porque me parece muito importante este sonho. Importante para nós todos, não? Que temos que ir encontrando elos com aquilo que lemos nos livros. Porque podemos ler nos livros algo que seja completamente fora da realidade atual. Então cabe a nós ficar encontrando os elos, encontrando as chaves, os pontos, não? Que nos ajudam a ligar, a coligar todas essas informações. Então a pessoa diz: antes de adormecer, pedi luz ao meu ser interno sobre a atual situação em que me encontro. Apesar de ser do sexo masculino, sonhei que estava dando à luz a uma criança. Então ele perguntou para o ser interno: em que situação eu me encontro, não é? Esperando que fosse receber uma resposta aqui, né? Não. A situação em que você se encontra é de uma encarnação laboratório. A situação em que você se encontra é uma situação sutil. Não é uma situação humana normal. Não é uma situação física normal. Então, apesar de ser do sexo masculino, sonhei que eu estava dando à luz a uma criança. Era uma sensação forte e muito real. Parecia que eu estava expelindo algo. Essa criança nascia pela última costela do lado esquerdo do corpo. Foi um sonho mental ou foi uma resposta do meu ser interno? Foi a resposta ao que você está fazendo. Você está sendo treinado ou você está sendo laboratório para que as coisas, num futuro, numa nova raça, comecem a acontecer desta maneira. E, segundo o que está registrado nos livros, assim como não há gestação intrauterina, mas as coisas se formam no plano etérico e depois são expelidas pelas costelas ou pelo plexo cósmico, da mesma forma, a fecundação também vai ser diferente. A fecundação também não vai ser no plano físico. Fecundação também vai ser feita de uma outra forma. Se nós formos examinar as culturas mais antigas, se nós formos examinar, por exemplo, a cultura indiana, a tibetana, nós vamos ler lá que alguns seres nasceram sem ser fecundados aqui. Isto parece um absurdo. Parece um absurdo porque isto, não sei se é raro ou se é praticamente inexistente, mas um ser ou outro pode ter nascido assim. Senão isso não estaria numa cultura como aquela. E que refletiu também em outras partes do mundo, onde o reflexo disso criou várias, digamos, histórias, não? Que Jesus também teria nascido assim, etc. Então isto refletiu, mas isto, mesmo que tenha sido uma história, não pode ser inexistente. Pode ser impossível agora que alguém se forme sem ter sido fecundado fisicamente. Isto hoje é impossível. Mas isto não é impossível, é que ainda não acontece, é que ainda não pode acontecer. Agora, se já aconteceu com alguém, isto nós não podemos saber. Não podemos saber porque, nesta história antiga, a maioria das coisas importantes se sabia muito depois, não é? Quando estes seres revelavam. E uma pessoa diz que tem sido muito solicitada e lhe dão muitos manuscritos, livros, mensagens, conferências, nomes de hierarquias, e que ela já está ficando muito confusa com estas coisas. E para mim é muito difícil discernir estas coisas. Então, deixe isto tudo de lado, porque há muitas formas de nós caminharmos e muitos jeitos de chegar na verdade. Então, se toda esta literatura, essas mensagens, esses livros que estão sendo passados, se eles não são adequados para você, é porque não é essa a sua forma de chegar nesses assuntos. Então você tem que não se confundir, tem que deixar isto tudo de lado, pedir luz dentro de você e as coisas irão ficando claras para você. Veja, hoje o pensamento do dia fala o seguinte: sem nascimento nem morte, imutável, para sempre o espírito perdura. E neste pensamento, a palavra espírito está no lugar de mônada, que está se falando da mônada. Espírito para nós é a mônada, neste sentido. Então aqui diz que sem nascimento e nem morte, imutável, para sempre este espírito perdura. E nós, estudando a mônada, que é esse nosso núcleo de consciência, no plano monádico, num dos planos mais internos, mais profundos do plano físico cósmico, não? Nós estudando a mônada, nós sabemos que atualmente a mônada, ou as nossas mônadas, estão fazendo contatos com a alma. E as almas que estão evoluindo, as almas que estão crescendo em consciência, estão buscando este contato. Então nós estamos vivendo uma etapa evolutiva na qual a energia da nossa alma, do nosso eu superior, está sendo atraída pela energia da mônada. E esta mônada, este nosso núcleo no plano monádico, muito próximo, não do plano cósmico, este nosso núcleo está de todas as formas, não? Se aproximando, tentando canalizar as suas energias para toda a nossa consciência terrestre. E aqui tem um sonho muito interessante, no qual se vê um dos primeiros contatos da mônada com o indivíduo. Mas é muito interessante como tanto há uma alegria muito grande por parte do pássaro, não, que no sonho representa a mônada, quanto da pessoa que está passando por aquela experiência, para ela muito misteriosa. E ela pergunta mesmo: o que quer dizer este sonho? Porque realmente ela estava diante de um material, ela estava diante de uma vibração que ela não conhecia de sonhos anteriores. Então, eu gostaria de narrar um sonho que eu tive e eu não sei por que não consigo esquecê-lo. E tampouco tenho claro qual é a sua mensagem. No sonho, eu ia caminhando sobre um campo de gelo que se estendia até o horizonte. Eu levava uma túnica branca cobrindo meu corpo e um manto celeste cobrindo a minha cabeça. Eu estava descalça e só levava uma pequena garrafa contendo leite de soja. De repente, eu ouço fortíssimas batidas de asa e era um enorme silêncio e eu só ouvi aquelas asas batendo. E um pássaro branco, muito grande, imenso, como esses pássaros das altas montanhas, de aspecto desconhecido. Então este pássaro avançou para mim e com o seu bico amarelo retirou algo do meu ombro, entre o meu ombro e o meu pescoço. Retirou algo com o bico e levou embora. Quando eu despertei, eu senti um grande alívio. Não só nesta zona do meu corpo, de onde se tirou algo, mas todo o meu ser se sentia muito mais leve e muito alegre. Esse pássaro tinha um olhar penetrante e eu não consegui compreender o que este olhar me dizia. Mas foi isto que aconteceu. Então, este pássaro representa um impulso da mônada. A mônada tentando retirar do indivíduo algo que a alma e que a consciência do indivíduo não estava conseguindo retirar. Então, esta parte de ombro e pescoço, esta parte, isto aqui é praticamente a base da mente concreta. Então, é como se isto aqui fosse a base onde a mente concreta está assentada. Então, aqui, tanto a própria mente não conseguiu se transmutar, quanto a alma não conseguia fazer esta operação, então, neste caso, o pássaro, isto é, este pássaro muito raro, enorme, imenso, forte, a mônada, simbolizando a mônada, chegou e retirou aquilo que tinha que ser retirado. Então foi como que uma primeira experiência de uma mônada atuando sobre os corpos. Porque normalmente as mônadas não atuam sobre os corpos, normalmente. Não atuam porque, primeiro, os canais não estão preparados. Segundo, a mônada atua sobre os corpos só quando a alma já foi absorvida. Mas para uma mônada atuar sobre um corpo existindo a alma, isto é um pouco fora de hierarquia. Mas aqui aconteceu uma primeira experiência neste sentido. Então, para que a pessoa se sentisse aliviada, para que a vida da pessoa mudasse, foi possível esta primeira experiência de contato. E nós sabemos que isto é a mônada por causa de alguns detalhes do sonho. Por exemplo, que a energia da mônada é muito forte sobre os corpos. Os corpos não aguentam esta energia se não for filtrada pela alma. Atualmente. Então, ela ia por um campo de gelo. Campo de gelo é uma espécie de anestesia. Corresponde a uma anestesia. Ia indo por um campo de gelo, coberta por uma túnica branca, isto é, com os corpos protegidos. E com um manto celeste cobrindo a cabeça. Uma proteção especial para os centros superiores. Quer dizer, o corpo protegido, os centros superiores protegidos, não? E descalça, isto é, por mais forte que fosse a energia que ia ser recebida, descalça quer dizer, em condições de eliminar o excesso. Então, é como se fosse entrar uma energia muito forte, os corpos estavam preservados, a cabeça, os centros superiores estavam preservados pelo manto azul, não simbólico também, e estes pés descalços, isto é, todo o excesso que estes corpos não pudessem suportar, seriam descarregados pelo pé. E esta pequena garrafa contendo o leite, isto significava um alimento físico, ou quase físico, que se necessário fosse, ela podia obter ali naquele momento. Então, isto que parece uma coisa muito misteriosa, parece que não é. E isto nos abre grandes possibilidades, não? De vários milagres poderem acontecer conosco. Porque o que nós chamamos de milagres é a atuação de uma energia superior aqui. E se as energias monádicas têm condições de atuar aqui, nós podemos esperar realmente por qualquer milagre. Porque a mônada não é como a alma. A mônada é um núcleo com outras características. Nós como alma, nós como eu superiores, somos salváveis. Nós como eu superiores, como alma, somos imortalizáveis, mas não imortais. Porque uma alma pode se desintegrar. Uma alma pode se desmanchar, mas uma mônada não. Então, a alma, ela é para ser salva, isto é, ser salva quer dizer ela ser absorvida na mônada. Se não for absorvida na mônada, se ela não fizer parte da mônada, deste núcleo realmente imortal, esta alma corre riscos, corre perigos. Esta alma pode ser desintegrada. A alma não é imortal. Ela tem um começo e ela tem um fim quando é absorvida na mônada. Agora, o espírito, a mônada, isto não. Não é desintegrável. Porque isto é uma emanação de um núcleo superior eterno e cósmico. E essa emanação, que é a nossa mônada, ela se projeta no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, não é? Ela se projeta em todos esses níveis, mas ela não é mortal. Então ela pode, por exemplo, ficar muito mais ciclos do que seria necessário aqui na matéria, mas ela é sempre imortal. Ela não é destrutível. Então este é o nosso núcleo imortal. Somos nós como indivíduos. A alma, neste momento, nós como alma, estamos promovendo todos os esforços para entrarmos em contato direto com esta mônada, não? E esta mônada procurando esta união, procurando descer por causa da informação, por causa da instrução que nós precisamos ter. A instrução que as nossas almas necessitam nesta etapa da nossa vida não é uma instrução que venha de níveis já conhecidos. Por exemplo, de níveis espirituais, existem almas que ali já não podem mais ser supridas. Existem almas que já precisam de uma instrução, precisam de uma vibração, precisam de algo que venha de mais alto do que o espiritual. E esse mais alto é a mônada. Este mais alto é este espírito imortal nosso. E as almas começam já a receber instrução deste nível monádico, as nossas almas. E é através desses níveis monádicos que as nossas almas estão captando as leis universais, as leis cósmicas que elas precisam para realizar estas últimas etapas do seu desenvolvimento. As leis que as nossas almas precisam conhecer e seguir para caminhar isto que lhes resta para caminhar, isto elas só vão obter no nível monádico, no nível da mônada. Então, esta união da alma com a mônada neste momento atual é o que nós todos precisamos, ou que esta união comece, ou que isto comece a acontecer. E é também na mônada, é também neste nível que as nossas almas estão buscando o seu alimento, estão buscando as leis deste nível, porque as leis espirituais as nossas almas já conhecem. As nossas almas estão precisando é das leis cósmicas, das leis universais, das leis monádicas. As nossas almas estão precisando de leis mais amplas, mais profundas. Porque é segundo estas leis que se vai criar a nova vida sobre a Terra, ou que se vai criar a vida divina sobre a Terra. Então as almas almejam esta escola. E é no nível monádico também, é nesse nível da mônada, que existem os grupos de almas aquelas almas mais avançadas e que entre elas tenha um instrutor que é mais avançado do que elas. Então, as almas hoje anseiam por isso. Todas as nossas almas estão ansiando por isto, chegar naquele nível. Chegar, porque ali está a sua escola, ali está a sua informação, ali estão seus instrutores. Isto porque muitas já estão ambientadas no plano espiritual. E o plano espiritual as mantém. O plano espiritual as mantém harmonizadas, as mantém atualizadas, não? O plano espiritual cuida das suas encarnações. Mas a instrução atual para elas, elas precisam obter em um nível mais profundo. E é nesse nível que as hierarquias trabalham. Então uma alma fica ansiosa por encontrar a sua hierarquia. Uma alma fica em busca da sua hierarquia, porque ela sabe que a sua hierarquia está polarizada no nível monádico, que ela precisa ir sendo absorvida para aquele nível para poder encontrar esta hierarquia, para poder estar com esta energia. E as almas sabem também que para elas transcenderem a consciência planetária, para elas entrarem numa consciência maior, numa consciência mais ampla, elas precisam estar absorvidas na mônada. Porque é a mônada que tem a entrada nas escolas internas do sistema solar, daquele sistema onde as almas de hoje estão. Essas expansões não são apenas individuais. Essas expansões, para as almas, estão dentro de ciclos de desenvolvimento da alma, mas também estão dentro de ciclos que são planetários. Por exemplo, uma alma numa situação especial pode passar por tudo isto, um grupo de almas. Mas as almas, em geral, têm que aguardar o ciclo planetário para isto acontecer com elas. Dentro de um ciclo planetário, existe este ciclo para esta elevação, para esses contatos. Como também, isto tudo depende de certas expansões e de certos ciclos do sistema solar e também de outros planetas que estão conectados conosco. Agora, uma pessoa pergunta: são tantas as religiões e tantas as seitas, como é que eu me localizo? Eu não sei se... Eu realmente não entendo de religiões e nem entendo de seitas, não entendo destas coisas. Mas me parece que a pessoa que quer esta ligação, ela deve cumprir as leis que ela já conhece. Então, se você fica conhecendo uma lei espiritual, se você fica conhecendo uma lei, você procura viver aquela lei. E isso não tem nada a ver com religião e nem com seita, porque as leis estão todas aí, as leis estão impressas. As leis estão impressas em todos os idiomas, em todas as religiões, filosofias, as leis estão todas conhecidas. Só você pegar uma lei que você compreenda, que você acha que te supre, não? E você procura viver aquela lei. Se você se dedicar a viver uma lei, você abre a porta. Você abriu a porta para entrar no caminho. Você não precisa de religião nenhuma, não precisa de seita nenhuma. Você precisa encontrar uma lei evolutiva, uma lei espiritual, e se aquela lei te diz respeito, se você sente naquela lei a sua realidade, procure vivê-la. E aí você vai encontrando outras leis, você vai se adaptando às leis, vai vivendo as leis, E aí você não tem mais esta pergunta. Porque essa religiosidade, essa nossa necessidade de religião, isto é uma necessidade que nós temos de estar dentro de leis que a gente conheça. Porque a gente não pode estar dentro de uma lei que não conhece, ou uma lei que não é o nosso ponto evolutivo. Mas nós temos que pegar a lei espiritual que nós entendemos e que é do nosso ponto evolutivo e tratar de vivê-la. Agora, isto pode ser um exercício mental, como pode ser um exercício normal, mas vai além de um exercício mental e de um exercício normal se você está disposto a deixar de ser o que é. Em outras palavras, se você está disposto a morrer para si mesmo. Se você não está disposto ainda a morrer para si mesmo, se você está procurando um caminho que salve certos aspectos seus, que você gosta, ou que você se identifica com eles, a isso você nunca vai se sentir realmente preenchido. Você nunca vai se sentir religioso. Você vai ser teórico de religião, você vai ter religião para seu consumo, não é? Mas você nunca vai se sentir realmente religioso. Você vai começar realmente a se sentir religioso em qualquer religião, em qualquer seita, ou em nenhuma, preferivelmente em nenhuma. Você vai se sentir realmente religioso é quando você está disposto a morrer para si próprio. Quer dizer, quando você diz, olha, isto que eu sou, que eu acho que eu sou, quero morrer para isto, eu não quero mais isto. É aqui que começa o processo religioso. Não é quando você tem uma religião e nem quando você tem uma seita. Tudo isso é preparatório para quem ainda não é religioso. Você começa com isto, você começa realmente a viver isto que chamam de religião, que é uma ligação com outro plano. Você começa isto é quando você já decidiu, você resolveu morrer para você. Mas enquanto sua personalidade está ainda muito viva, muito lépida, muito cheia de história, a isto você é religioso como todo mundo é. Na carteira de identidade, todo mundo é católico, é protestante, é espírita, é budista. Na carteira, todo mundo é. Mas na realidade não é. Não é porque é o ego que está precisando daquilo. É o ego que está inscrito naquilo. Mas não tem religiosidade neste sentido. Então precisa que a gente esteja realmente disposto a morrer para si mesmo, esperando realmente a morte disto que está aí, vivendo, aberto para o que vem no lugar disto, é aí que você vai começar a se sentir religioso. Então, se você me pergunta, são tantas as religiões, podem ser infinitas, isso não serve para nada, para isto. Serve para muitas outras coisas. Para os cursos elementares de filosofia, de ética, de moral, disso tudo serve. Mas para realmente religar o indivíduo, para o indivíduo se sentir realmente um religioso, isso não serve para nada. Então, nós teríamos que estar realmente decididos e dispostos a nos entregar, assim como somos, para sermos outros. Isto é uma coisa interna, uma coisa muito interna, porque aí entra todo este processo religioso, aí entra todo este processo de ligação, e não há quem não se sinta preenchido com isto. Preenchido quer dizer sentindo uma ligação, sentindo algo com outro plano, com outro nível, não? E através disso, não tendo mais certas insatisfações.